próximo assunto em destaque e dando sequência à nossa série sobre os 17 objetivos, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós vamos falar hoje do compromisso em assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Então você sabia que, segundo a ONU, a escassez de água afeta mais de 40% da população mundial? Então, para permitir que todas as pessoas tenham acesso à água potável, a Agenda 2030 prevê como meta a gestão mais responsável dos recursos hídricos, incluindo, né, como eu disse, saneamento básico em todas as regiões e proteção de ecossistemas relacionados à água, isso quer dizer rios e florestas. Sempre às segundas aqui com a gente, nesta série especial, professor Marcos Buqueriz. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem?
Tudo certo.
E o nosso professor convidado, professor Wagner Costa Ribeiro, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, foi coordenador do Grupo de Pesquisa em Ciências Ambientais do IEA. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, aos ouvintes.
Muito bem. Por onde começamos? Água. Numa semana água importante, hein, professor? Nós vamos discutir esse tema.
É, hoje, essa semana é uma semana importante, porque é nessa semana que está sendo discutido o relatório 1,5 graus do IPCC, né? O que vai acontecer se nós passarmos de 1,5 graus. E aí, provavelmente, na segunda-feira que vem, junto com as eleições, nós também teremos a liberação desse relatório. E hoje a gente está pulando um dos objetivos, né, que é o igualdade de gênero. Se as pessoas estiverem acompanhando pelo desenho, vão ver que a gente pulou, mas a professora Eva Bly vai estar aqui na segunda-feira que vem.
Ela estava viajando.
Uhum. E a gente adiantou o professor Wagner, que já estava combinado. Professor Wagner, muito obrigado por participar. A água, professor, todas as nossas reações bioquímicas dependem de água, todas as nossas construções físicas de onde nós vivemos dependem de água, né? Tudo que nós fazemos depende de água. Então, talvez esse seja o objetivo, assim, mais fundamental de todos, porque se nós não cumprirmos esse objetivo do desenvolvimento sustentável e continuarmos nesse 40% que a Roxane levantou aqui, nenhum dos outros objetivos acontece. É verdade isso? O que o senhor acha? Como é que nós estamos no mundo em relação a essa questão da água?
Eu estou de acordo, Marcos. Veja, nós estamos falando de uma substância vital, né, que tem, além de tudo, a capacidade de ser solvente químico, né, universal.
Solvente,
então, ela
químico
tem
uma
atribuição dada, né, da natureza. Isso faz com que a água seja utilizada em diversas etapas da condição de ser no mundo, né, inclusive para as outras formas de ser no mundo também.
Toda a biodiversidade.
É extraordinário,
bem legal,
né? E a gente se esquece disso. Em geral, o pessoal se preocupa, é evidente que deve se manter essa preocupação em fazer com que nós tenhamos água limpa de qualidade para a população humana, mas é preciso também lembrar da população não humana, que inclusive presta serviços ambientais para que a gente possa inclusive ter essa água de qualidade para a população humana. Então é de fato um circuito bastante importante e que, do meu ponto de vista, quando você fala de como é que estamos no mundo, né, os indicadores não são muito favoráveis ainda. Se estima que 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água de qualidade, né? Um pouco aquém dos 40%, sim, mas isso é a pessoa que não tem acesso mesmo, né, quase nenhuma água. Uhum. Em geral, como é que essas pessoas resolvem esse acesso, né? A gente viu isso na Índia, África do Sul. Se instalam postos de oferta de água, entre aspas, e geralmente são mulheres, especialmente meninas, que vão buscar essa água com a famosa lata d'água na cabeça, às vezes andando de 1 a 2 quilômetros entre ida e volta para conseguir lá transportar 5 litros d'água. Então, de fato, nós temos que avançar muito, né, para combater essa má distribuição do uso da água. Agora, a água é importante também na produção agrícola, na produção industrial, nas áreas urbanas. Nós lembramos que a maior parte da população hoje já vive em áreas urbanas. Nós sabemos que é um paradigma muito importante quando se fala em urbanização, é justamente o aumento do consumo da água. A água é necessária para manutenção, limpeza urbana. Enfim, então nós temos projetado um crescimento da demanda de água num cenário de escassez crônica em alguns lugares, em algumas localidades. Então, se nós pensarmos na escala global, tem água bastante? Tem muita água. O problema é que nós não temos água em algumas localidades. Isso faz com que nós tenhamos restrição aguda, né? E em várias localidades do mundo, inclusive algumas do Brasil.
E no Brasil, Wagner, como é que é a situação? A gente tem uma questão da distribuição, bem lembrado sobre a questão da agricultura e das florestas. Eu, como bom biólogo, né, a primeira reação da fotossíntese é a quebra da molécula da água. Sem água, a planta não consegue nem mesmo utilizar a luz, né? Então, no Brasil, como é que você vê o problema de escassez de água do ponto de vista local e também, se você quiser comentar alguma coisa, do ponto de vista dos extremos, né? Da falta num determinado tempo e do excesso num outro tempo.
O Brasil é uma situação muito sui generis, né, Marcos? Tem uma questão geográfica importante. Nós temos mais de 40 mil metros cúbicos por habitante ano, né, o que é muita água disponível. Porém, essa água está bem mal distribuída, né? Eu costumo precisar bem mal, que é para frisar justamente. 70% dessa água está na Amazônia, onde nós temos da ordem de 20% da população brasileira. Isso, então, já mostra um pouco desse desequilíbrio. Outra dificuldade que nós temos, que é muito peculiar do Brasil, nós temos o semiárido mais povoado do mundo, que é a região semiárida do Nordeste, né? Que hoje, inclusive, extrapola o Nordeste, parte do Espírito Santo e parte de Minas Gerais também já é considerado semiárido. E nós temos, então, ali um regime de escassez crônico, né? Que com secas sazonais e agora provavelmente relacionado já com mudança do clima, nós temos inclusive secas mais agudas, né, com manifestação mais contundente. Tivemos uma agora no Ceará, por exemplo, que chegou a quase 7 anos em algumas localidades sem chuva.
Meu Deus.
Então, esse cenário é de fato muito preocupante, né, Roxane? Porque a gente tem aí uma situação que já é grave e que está se agravando ainda mais, está se tornando um pouco mais preocupante. É claro que foram desenvolvidas algumas ações importantes, né, como o programa 1 milhão de cisternas, enfim, que amenizou essa dificuldade, mas é um problema estrutural. E nós temos também em áreas metropolitanas, né, o caso de São Paulo, nós tivemos, eu tive a felicidade de ser parceiro seu nesse livro Branco da Água, que mostra muito bem a escassez crônica também estrutural na região metropolitana de São Paulo. Mas se nós pegarmos Campinas, a situação não é diferente, Recife, a situação não é diferente, Brasília, enfim. Então, nós temos também em áreas metropolitanas uma dificuldade estrutural de abastecimento hídrico. Então, de fato, em que pese nós temos o aquífero Guarani, nós temos as reservas de água na Amazônia, o aquífero Alter do Chão, que também está na Amazônia, nós temos concretamente dificuldades de abastecimento em algumas localidades no Brasil.
Como é que você vê a questão da transposição de São Francisco? Isso é uma solução interessante ou não para a região Nordeste? Você mencionou aí essa questão do povoamento. Esse povoamento, ele circunda mais a região de São Francisco ou não? Ou essa região onde haveria transposição?
Veja, esse é um tema que foi absolutamente polêmico, né, na época da obra. É uma obra que vem pensada desde o final do século XIX, então isso acabou sendo implementado mais recentemente. E conversando com vários colegas do Nordeste, né, inclusive pesquisadores, né, o João Suassuna, por exemplo, é contra. Os colegas da Universidade Federal da Paraíba, especialmente o Pedro Viana, o Suassuna é agrônomo, o Viana é geógrafo, defendem, né? Então, por que que há essa diferença de posição, inclusive entre pesquisadores do Nordeste? Pelo seguinte, no caso de Campina Grande, por exemplo, que é uma cidade, a principal cidade da Paraíba, né, inclusive em quantidade populacional, eles têm uma dificuldade estrutural de abastecimento hídrico. E parte da água do São Francisco já está chegando, né, a Campina Grande. Então, de alguma maneira, isso vai melhorar, vai resolver, atenuar talvez o problema de falta d'água. O que se criticava na ocasião é que a obra foi construída por meio de alguns canais. Eu tive a oportunidade de visitar a construção, já algum canal operando. E, de fato, são duas canaletas, né, enormes, né, ao ar livre, onde você tem uma área de extrema insolação, portanto, você tem uma perda de água por evaporação. Uhum. E aí, por conta disso, também se criticou bastante a transposição. Então, de fato, ela atende algumas demandas específicas. Por outro lado, dizer que ela vai levar água para o pequeno e médio produtor é algo que a gente não constata, porque os canais são absolutamente contínuos, não tem nem como tirar água, né? Extrair água dali para abastecer as pequenas e médias propriedades. Talvez você tenha até a condição de passar o canal lá e você não conseguir puxar água. Isso pode gerar alguns conflitos, já existe inclusive na Paraíba, né? De que o pessoal vai lá, instala uma bomba e começa a puxar água. O colega lá, o Pedro, já está estudando isso com os alunos dele lá. Isso começa a trazer alguns problemas, alguns ruídos, algumas tensões locais. Então, é uma obra polêmica, ela atende, sim, as áreas urbanas. É claro, você fala, mas como é que você deixa, né, ter um aglomerado urbano como Campina Grande se formar? Bom, isso é história, é o processo geográfico de ocupação.
E agora não
concretamente,
dá pra voltar
pra
trás.
Temos a situação e temos que levar água para esse pessoal.
A Roxane tem uma pergunta.
Eu queria falar de saneamento, porque ele apontou três questões tão fundamentais no país, né? Uhum. 70% da água na Amazônia, o semiárido muito povoado e com essa escassez toda que você descrevia, um projeto como esse pode resolver ou não, e as áreas metropolitanas com essa dificuldade estrutural de distribuição e de saneamento, né? Onde está concentrada a maior parte da população com essa questão de saneamento básico. Queria que você falasse, porque é inacreditável a gente considerar hoje no Brasil tão desenvolvido, com áreas tão desenvolvidas, olha uma agricultura de ponta como a que a gente tem hoje.
Exato.
Né? Ter município sem encanamento, uhum, né?
Por que
isso acontece até hoje?
Essa questão é importantíssima, agradeço a oportunidade de falar mais sobre ela, porque, bom, não precisa nem ir longe, né? Nós pegamos a região metropolitana de São Paulo, tem município em São Paulo, na região metropolitana, né? Vargem Grande Paulista, estou me lembrando desse por acaso, que trata 24% do esgoto que coleta. Então, quer dizer, um quarto, é muito pouco, né?
Nossa.
Nós estamos falando de um município que está a 30 quilômetros de São Paulo. Então, os nossos indicadores, né, são bastante ruins. Nós temos da ordem de 40% do esgoto coletado, e desse volume todo, alguns estimam 6% a 8%. O Instituto Tata Brasil trabalha com essa perspectiva, que eu acho que é o dado mais quente que a gente tem para discutir. De todo modo, é muito pouco, né? Eu tenho dito, eu acho que o Théo Buqueri já me viu falar sobre isso, nossos lançamentos vários do livro da água. Sim. Que nós poderíamos talvez estar pautando essa eleição agora com o saneamento básico. Se nós tivéssemos esse tipo de ação,
exatamente,
agora, ia gerar emprego verde, como a gente gosta de dizer, quer dizer, emprego que ia demandar infraestrutura, mas que ia também recuperar essas condições ruins, né, que a gente tem de pessoas que não têm, inclusive, nem a famosa fossa, não tem nada, né?
defeca
diretamente. Isso acontece no Brasil. Quem mora em São Paulo, como assim? Sim, ainda existe isso muito no Brasil, defeca diretamente, às vezes, em corpos d'água. Então, é de fato uma situação muito preocupante. E que, claro, a gente sempre lembra disso, né? Cada real investido no saneamento são 3, 4 reais economizados na área de saúde. Então, também tem um ganho importantíssimo, né? Porque a gente vai conseguir fazer com que doenças hídricas e veiculação hídrica diminuam em larga escala. É absurdo, mas tem gente no Brasil que ainda morre de diarreia, tem gente que ainda é internado por doenças hídricas, e isso tudo pode ser resolvido, né? Com essa, digamos, essa alavanca socioambiental que seria produzir saneamento em larga escala no Brasil. Eu acredito que esse é um debate que deveria estar presente, infelizmente, ontem, inclusive, eu estava ouvindo o debate, não aparece essa discussão.
Praticamente podemos, nunca. Né, esse
podemos
assunto não é nunca discutido.
Isso para as eleições para a prefeitura, né? Quando, agora, 2020, né?
Que é de responsabilidade dos municípios,
porque
você está
porque
falando,
aí os,
né,
municípios, os municípios têm que ficar atentos a isso, né? E que pese o problema do Pacto Federativo.
Exato,
né?
Isso que eu dizer,
o Pacto Federativo,
de ser uma responsabilidade do município, mas o governo federal pode ter ser um impulsionador disso. No caso de São Paulo, por exemplo, a principal companhia de saneamento, né, que tem vários contratos de várias concessões de vários municípios, ela é comandada pelo governo do estado. Então, nós temos, de fato, outros níveis,
exato,
de gestão que poderiam estar tendo um papel mais articulado, mais contundente, e a gente não verifica.
Eu ia te perguntar sobre isso, sobre a questão de como o Pacto Federativo no Brasil influencia nessa questão dos problemas de escassez hídrica e desses problemas de saneamento básico.
O Brasil, com a Constituição de 88, né, em que Brasília já está muito recortada, mas ela prevê claramente uma definição, né, de algumas atribuições para a escala municipal, outras para a escala federal, e justamente saneamento e água, ela está na escala municipal. Porém, a gente verifica já de algum tempo que vários municípios fazem concessão para empresas mais amplas, né? Em vez de trabalhar de maneira consorciada, como a gente viu, assiste, por exemplo, uma experiência na França, né? Aqui se fez a opção, em alguns estados, especialmente no caso de São Paulo, Rio de Janeiro também, de fazer concessão para uma empresa que antigamente era uma empresa estatal, depois passou a capital misto, hoje é algo que não se sabe muito bem.
Uhum.
É um mistério em torno das empresas de saneamento e fiz serviços de água no Brasil. De todo modo, a gente verifica então que esse conjunto de ações acaba não tendo resultado concreto, né? Nós não verificamos, nesses últimos 20, 30 anos, melhoria substantiva no saneamento. Por outro lado, é preciso reconhecer que na oferta de água encanada, os nossos números melhoraram bastante. Nós temos da ordem de 95%,
95%.
De oferta já de água encanada chegando, né? Agora, isso não quer dizer que essa água chegue bem, né? Nós temos, às vezes, problemas de contaminação localizada, mas são coisas que podem ser melhor resolvidas. Né? O nosso problema ainda é o saneamento.
Você acha que se o Pacto Federativo deixasse mais na mão dos municípios e os municípios tivessem a ação final e a liberdade de decidir, isso seria melhor do que toda essa mescla de
fato,
do processo de
decisão.
De fato, isso
foi feito, né? Os municípios têm a atribuição de cuidar disso. O que eles fizeram foi...
Mas não tem o dinheiro.
Bom, aí é outra história, mas... não, mas até teriam, é que eles fizeram...
É
eles fizeram
a atribuição
eles fizeram,
sem dinheiro,
não,
né?
Mas eles fizeram a concessão para as empresas privadas, uhum. Né? Então... É, tanto que alguns municípios, não é só o caso do Brasil, você pegar, por exemplo, Buenos Aires, estão falando de Berlim, Nova York, são municípios, né, enfim, que metrópoles até que tinham, Berlim, né, que tinham passado para a gestão privada e estão voltando para a gestão
pública.
Porque
público.
Perceberam que ficou mais cara a água e ficou
não,
de pior
só.
Qualidade. Então, nós temos aí também já um movimento, né, nesses últimos 20, 30 anos, verificando que não deu certo esse sistema de privatização.
E municípios que estão se juntando em consórcios também para fazer uma administração compartilhada, né?
Que é a maneira mais inteligente, né? Já que você está compartilhando bacias, você está compartilhando as fontes hídricas, então você consegue ter uma tendência também.
A junção em consórcios. Nós vamos voltar a discutir aqui com o Ricardo Young essa questão do Pacto Federativo, mas a junção em consórcios é difícil de fazer com esse Pacto Federativo que nós temos.
Sim, sim.
E a junção em consórcios é a melhor coisa realmente para várias coisas, não só para água, mas para vários produtos,
a
industrial, saneamento, coleta de lixo,
serviço de saúde.
Por isso que eu levantei a questão do Pacto Federativo, né? Que
ele emperra
muitos processos, muito mais do que as pessoas imaginam.
O tempo passou rápido demais, viu, professores? Tá a jato hoje, mas foi bom demais ter mais essa discussão, porque nós estamos lançando sementes, né, professor Buquerite?
Sim, sim. Nós vamos voltar ao assunto.
Mas a gente vai voltar aos temas.
Talvez de uma outra forma, com dois professores discutindo.
E um tema mais específico, para a gente poder mergulhar, sim. Né?
O Wagner levantou a questão de saúde, por exemplo.
Isso,
a gente poderia ter aqui alguém de saúde discutindo, etc. Mas aí nós vamos ter que pedir para... Roxane, para que a gente tenha mais tempo para fazer, aumentar o nosso espaço. Mas
depois a gente fazer essa rodada dos 17 objetivos, aí a gente vai voltar com alguns temas específicos de cada um deles. Professores,
exato.
Marcos Buquerides e hoje o nosso convidado Wagner Costa Ribeiro, muito obrigada pela participação.
Até a próxima, foi um prazer estar aqui.
Obrigado, Roxane, obrigado, Wagner.
Obrigado.
Até a semana que vem.
Até a semana que vem.